Senador Magno Malto, avalio que deveremos estar respeitando o sentimento do povo brasileiro, que já há tanto tempo coloca em suas notas, ainda que com uma inscrição pequena, Deus seja louvado. Acho que mesmo aqueles que não sejam cristãos, católicos, evangélicos e tudo, sempre tiveram uma atitude de respeito para com isso, e mesmo que a Constituição diga que nós somos um Estado laico, mas esta é uma questão de respeito a algo que é uma tradição, e avalio que isso deve ser reconsiderado, e, portanto, esta iniciativa que Vossa Excelência menciona. Eu, em seguida, hoje, farei um pronunciamento de respeito para com aqueles que praticam a Umbanda. O dia, porque vai ser essa semana. Mas eu, como católico que sou, acho que é muito importante que nós respeitemos todas as religiões, inclusive aquilo que é uma tradição tão arraigada no povo brasileiro, estar se dizendo Deus seja louvado nas moedas, nas notas do nosso real.
Muito obrigado, senador Suplicy. E a expressão Deus seja louvado é uma expressão de gratidão, sabe? De louvor pelo que Deus tem feito por esse país, pelo que Deus tem nos dado. Nós não temos aqui catástrofes, senador Suplicy, como outros países experimentam. Nós somos um país rico, com um subsolo rico, um país que tem água, um país que tem onde plantar e o que plantar. Nós temos petróleo. A nossa situação é absolutamente diferenciada. Em 1987, quando eu estudei em Israel, eu havia um adido militar de Israel que passou 5 anos no Brasil, brincando numa aula na Universidade de Jerusalém, e ele disse: quando Deus falou a Moisés, vai para a terra de Canaã, Deus estava mandando ele para o Brasil, ele errou e veio para cá. Porque a terra que manda leite e mel é lá. Ele disse. Ele disse: eu levei meus filhos para ver, para ir em Foz do Iguaçu, para ver as cataratas, quando eu cheguei no Brasil. Os meninozinhos judeus que vieram para o Brasil, porque o pai era dido, e foi ver. Diz que os filhos dele ficaram olhando tanta água, e um perguntou: pai, que hora que desliga? Não desliga. Eles têm isso aqui sempre, 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 sempre. Então Deus seja louvado! Deus seja louvado! Deus seja louvado! Porque as misérias, as catástrofes que vemos na televisão, que ocorrem em outros países, as guerras civis, as matanças públicas. Aqui temos desrespeito aos direitos humanos. No meu estado mesmo teve as masmorras, mas nada comparado a determinados países do mundo. A intolerância é desgraçada. Aqui não tem. Deus seja louvado! E aí vem o Ministério Público de São Paulo, não diria o Ministério Público, sabe? E entra com uma ação: vamos tirar essa frase da moeda. Mamãe, me acorde. Mamãe, me acorde. E eu queria conclamar o povo do Brasil a se levantar. Quando o povo quer, o povo vai às redes sociais, a internet está aí. Repudiar, repudiar essa atitude. Nós precisamos reconhecer realmente um Deus que tem sido bom e misericordioso para com esse país. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me desse só um minuto para que eu pudesse fazer alusão a uma reportagem especial feita pelo jornal A Tribuna do meu estado, que traz na capa aqui a alegria de Abel e Fred por ter conquistado o campeonato brasileiro antes da hora, 3 rodadas antes. Eu só não estou chateado, eu sou Flamengo, eu queria que fosse Flamengo. Mas o Fluminense é um time que a torcida não tem rivalidade conosco tão forte como a torcida do Vasco. Eu quero parabenizar o Abel e parabenizar o mineiro Fred aqui e o time inteiro. Mas é uma matéria interessante que trata sobre a criminalidade de uma forma exacerbada cometida por homens machos de 17, 15, 16, 14 anos, que estupra, sequestra, que queima seres humanos dentro de um pneu, que incendia ônibus com criança dentro. A matança que está acontecendo de policiais em São Paulo, a criminalidade à solta fazendo enfrentamento ao Estado todos os dias. Em cada crime desse, tem um menor envolvido. Menor não. Macho. Homem feito de 17 anos que estupra, mata e rouba. Na entrevista feita pela Tribuna, um menor, detido na delegacia, a entrevista, ele diz: roubo porque sei que não fico preso. A crença na impunidade. Se você me perguntar se a redução da maioridade penal vai resolver o problema da violência do Brasil, eu digo que não, porque é um bolo muito grande, mas é um componente fortíssimo. A redução da maioridade penal é uma fatia significativa desse bolo. É preciso que aqueles que defendem a não redução entendam definitivamente que nós não estamos vivendo no país de Alice já há muito tempo. Já há muito tempo. E de cada 10 crimes cometidos no Brasil, tem um menor no meio. Um menor não. Um homem de 17 anos, de 18, de 15, de 14, que chama um aposentado na porta do banco de safado, que toma o cartão de crédito dele, que rouba a bicicleta de um filho de um pobre, que assassina um empresário que gera 500 mil empregos, joga ele no porta-mala do carro, põe a arma na cabeça dele, estupra a mulher na frente dele. E depois, quando a polícia põe a mão, diz: tira a mão de mim que eu conheço os meus direitos. É. Tira a mão de mim que eu conheço os meus direitos. E é preciso, tenho dito ao senador Pedro Taques, porque tem juristas que discutem que agora, na reforma do Código Penal, nós podemos mudar essa realidade em favor de uma sociedade que 92% querem a redução da maioridade penal. Uma sociedade que não tem mais direito às ruas, que não tem mais direito às praças, que não tem paz enquanto o filho está na escola, que uma mulher se angustia enquanto o marido não chega em casa, que esse marido não tem paz enquanto essa mulher não volta do supermercado. É preciso devolver a rua a quem de direito. E por que não fazemos isso? Porque é uma minoria tão barulhenta que parece que vivem no país de Alice, como se aqui nada tivesse acontecendo, que trata um homem estuprador, matador, assaltante, de 17 anos de idade, como se fosse uma criança. Alguns juristas dizem que nós podemos discutir e fazer essa mudança no Código Penal agora. Outros dizem não, que a cláusula pétrea é uma conquista e só uma nova constituinte pode mudar. Nós vamos esperar essa nova constituinte que dia, senhor presidente? E ficar assistindo esses homens matar, incendiar ônibus, atirar em polícia, deixar órfãos, deixar viúvas. O policial está com medo em São Paulo de andar nas ruas, em todo lugar. Mas em São Paulo eles resolveram afrontar o Estado de frente. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem exatamente o que esse menor lá do Espírito Santo, nessa reportagem que a Tribuna fez. E eu quero parabenizar a Michele Poça Moser, a repórter que fez a matéria. Parabéns. Porque eles acreditam no que esse aqui acredita. Eu não serei, não ficarei preso. Eu conheço os meus direitos. Então quem morreu não tinha direito de nada. Quem é assaltado não tem direito a nada. Quem é sequestrado não tem direito a nada. Quem recebe um tiro no meio do rosto, na rua, não tem direito a nada. Mas é botar a mão e se a polícia puxar com mais força um pouquinho para jogar dentro do camburão, esse soldado vai processado, expulso da polícia, porque foi violento com essa criança que assassinou, estuprou e matou. Que brincadeira é essa? Queria fazer um debate, eu queria até ser aparteado. Não tem ninguém para apartear? Só tem nós três aqui? O povo não está vendo não, mas está tudo vazio aqui.
Senador... Prezado senador Magno Malta.
Qual senador, presidente?
Se Vossa Excelência insiste, se de um lado eu concordo com Vossa Excelência no ponto que estávamos, que antes Vossa Excelência havia tratado a respeito, neste caso, democraticamente, eu quero dizer que discordo de Vossa Excelência. Eu não sou a favor da diminuição da idade penal. Eu tenho a mesma preocupação de Vossa Excelência com respeito a como deveremos criar condições para diminuir a violência, a criminalidade que preocupa a tantos, inclusive na minha própria cidade de São Paulo, que nesses últimos dias, semanas e meses, vem tendo um aumento de mortes, por exemplo, de policiais militares e de contraventores, mas também, inclusive, de pessoas inocentes.
Pai, então vamos debater, senador Suplicy. Um sujeito de 17 anos atira na cara de um policial de São Paulo, deve ter sido eleitor do senhor, porque o senhor tem os votos de São Paulo, atira na cara dele, esse rapaz não precisa ser punido. E se não tivermos punibilidade, eu pergunto ao senhor, como é que nós vamos resolver esse problema em São Paulo?
Nesse instante, é necessário agora respeitar o regimento. Então,
mas o bom era debater.
Me disponho, sim, a debater com Vossa Excelência sobre esse tema, mas eu assinalo, Vossa Excelência já sabe, eu não sou a favor da diminuição da idade penal, mas sou a favor de muitas medidas para diminuir a criminalidade, e neste ponto eu acredito que nós estaremos juntos, como em tantos outros pontos. Então, agora eu vou respeitar a observação do presidente Tomás Correia a Vossa Excelência. Um momento.
Ali está um senador do Acre que sabe, mais do que eu e de que todo mundo, como que Delbrando do Pascoal e o seu povo, amparados no Estatuto da Criança e do Adolescente, usava esses homens de 16, 17 anos para cometer atrocidade no Acre. Eu sei, porque eu era o presidente da CPI do narcotráfico e fui para lá me juntar a Jorge Viana, a Tião Viana, a Marina, a ele, a Cibá, a todo mundo que queria a libertação do Acre. E como? Quem é que utiliza? Fala, vai pegar um menino desse e levar para a penitenciária, ele vai ficar pior. Pior de quê? O cara que está na penitenciária que tem medo desse menino. O cara que não quer saber dele lá. 17 anos é um menino, 16 anos é um menino, reflexos prontos, na faculdade, útero pronto para ser mãe aos 16 anos de idade, assassinar, matar, estuprar, sequestrar, traficar, conduzir a violência do país, porque eles são usados por quem? Eu tenho um sobrinho que é especial, tem 6 anos. E eu falo, Guigui, você quer ir para o shopping? Quero. Sobe, sobe, pula, bate palma, tá indo para o shopping. Sorvete no shopping, sorvete, grita sorvete. Guigui, você quer café? Quer não, ruim. Quer não. Se um menino de 6 anos, especial, sabe o que é certo, o que é bom e o que é ruim, vem me dizer que um sujeito com a pistola na cintura, com a escopeta no pescoço, com a granada na mão, que não tem compromisso com a vida de ninguém, incendeia um ônibus com gente dentro, dá prejuízo a um empresário que gera emprego, foi queimado um ônibus daqueles que são 3, em São Paulo agora, que custa quase 500 mil. Quantos empregos essas empresas dão? Ninguém está preocupado com nada. A única coisa que ele sabe é o seguinte: a lei me ampara. Eu cometo atrocidade, eu toco o terror e põe a mão em mim, tem que me soltar e ficar calado, porque a lei é minha. Nós fazemos a lei. Isso é uma brincadeira. Tudo tem seu tempo. Se isso foi uma poesia há 22 anos atrás, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, se isso era poesia, já não é mais. E alguém já afirmou que só os tolos não mudam. Qual é o crime que tem alguém mudar de posição? Porque a violência aumentou. Qual é o crime? E a gente fica sentindo mal, que fica parecendo João Batista clamando no deserto, e nada acontece. É por isso que quando nós somos avaliados, que as pesquisas vão para a rua, o povo não tem crença nenhuma no poder legislativo. onde mais dói, onde mais sofre a sociedade. E a grande dor hoje é violência. Tem duas desgraças hoje: a violência e a segunda é plano de saúde. A primeira é violência, a segunda é plano de saúde. Nós podíamos muito bem socorrer a sociedade. E a minha proposta não tem, senador Suplicy, faixa etária. A minha proposta, o texto é assim: todo cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Porque quem comete crime tem que pagar pelo crime que cometeu. Parabéns à Rede Tribuna, parabéns ao jornal da Tribuna do meu estado, que fez uma matéria absolutamente importante para que o povo, a sociedade do meu estado, emocional e moral das famílias brasileiras. Obrigado, senhor presidente.